Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente com a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, e com o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. Bom, deputado, eu gostaria de saber se, na opinião do senhor, o Estatuto, como a deputada mencionou o trabalho do NAI aqui no Distrito Federal, se o senhor acredita que o Estado, por meio do ECA, ele tem tido sucesso em identificar as crianças e adolescentes que necessitam de uma ação do Estado preventiva antes que eles entrem em contato, entrem em conflito com a lei.
Esse é o objetivo do ECA. Hoje, para a sociedade, ECA significa apenas uma lei para poder proteger os jovens em conflito com a lei. O ECA é muito mais amplo que isso. A questão do conflito com a lei é um dos capítulos do ECA. Ele vê a criança já intraútero, na primeira infância e assim por diante.
E a sociedade vê o ECA como sendo a lei que impede que o adolescente em conflito com a lei seja punido.
Seja punido. Então, você trabalha numa instância de prevenção, de olhar, você falou muito bem, focar. É o que a Luiziane falou. A sociedade, a política pública hoje, ela tem que focalizar as pessoas com suas necessidades. Se a criança, ela tem uma prioridade absoluta, nós precisamos vê-la com essa prioridade. E nós conseguimos identificar situações de risco de uma criança. Se ela nasce em família pobre, se ela nasce em situação de
abuso doméstico,
às vezes alcoolismo, doenças dentro de casa, um ambiente também não favorável, porque hoje o ambiente onde que essa criança vive, além da sua casa, é muito importante já para prevenção. Então, quando você foca essa criança na sua realidade, na sua condição, você tem que estabelecer estratégias de como nós vamos dar a ela uma garantia de desenvolvimento fora desse risco ou amenizar esses riscos. Então, a escola é responsável, o agente de saúde é responsável, o PSF é responsável, todos são responsáveis para identificar isso aí. E nós temos mecanismos hoje na política que chega até a casa de cada um. Então, você pode fazer planos de atendimento individual àquela família, realmente identificando os casos que precisam de uma visão específica em olhar diferenciado do Estado. Isso que a deputada Luiziane colocou já na questão do conflito com a lei do NAI, é o que o Estatuto já preconizava desde quando foi sancionado, que é o reordenamento institucional. Judiciário, polícia, as entidades de assistência à criança e adolescente, elas têm que estar juntas no mesmo lugar para poder conversar sobre aquela questão e estabelecer estratégias conjuntas. Agora, qual que é a dificuldade? Culturas institucionais diferentes.
E não há uma dificuldade também, porque o senhor disse, apontaram o NAI, que já atende aquele que já entrou
em conflito. Está com conflito. A mesma coisa acontece lá,
agora,
lá na frente.
Aquela criança que ela está em risco, como eu me lembro do caso de uma criança bem pequena que faltou à escola durante 30 dias e a professora lançou presença durante esse período todo. E a morte da criança só foi descoberta quando o tio visitou a casa da família e descobriu o corpo escondido no sofá, ou era no poço, eu não consigo lembrar. Eu me lembro que houve dois casos escabrosos assim. É. Agora, em um deles, a professora na escola estava lançando presença para a criança. Não há uma falta de integração. O senhor falou em integração. Por exemplo, o Conselho Tutelar não deveria receber a frequência das crianças matriculadas na era de hoje da informação, em que se fala que é uma era da impermanência, que 5 minutos depois o que já foi publicado na internet já perdeu a importância. O Estado não deveria ter todos esses sistemas integrados, deputada?
Não, sem dúvida. Mas eu vou até assim, buscar soluções mais simples. Eu vou lhe dar um exemplo de uma política que a gente desenvolveu lá, que foi extremamente simples e, ao mesmo tempo, vitoriosa. Nós distribuímos, durante o governo, que eu fui prefeita de Fortaleza, nós distribuímos nas escolas, nós fizemos uma agenda específica para o aluno. Como todo jovem gosta de ter uma agenda. Toda escola particular, normalmente o colégio tem agenda. Então, nós fizemos a agenda, a prefeitura fez uma agenda, onde a agenda, qual era a principal tarefa da agenda? A comunicação do professor com
o pai.
O pai. Porque essa agenda serviu para muita coisa. Tipo, como na escola particular, normalmente o professor está lá e diz, seu filho não fez o dever de casa, seu filho... Ou seja, uma questão dessa, da agenda, no caso específico, de estar anotando, ela ia buscar a agenda para anotar, certamente ia dar conta da falta da criança. Né? Porque todos que estão presentes levavam... Então, assim, são soluções simples, mas, na verdade, é o que o deputado falou muito bem. Na verdade, a falta de cultura para a proteção das crianças. Infelizmente, aí nós ainda temos, mesmo 25 anos depois do ECA, uma cultura de violência contra as nossas crianças aqui no Brasil. Então, assim, o ECA é uma luta permanente de implementação. Até hoje, nós temos coisas lá que estão longe até de serem tocadas.
A senhora falou em violência, e aí eu queria a opinião do senhor, deputado Eduardo Barbosa. Bom, eu vi que o senhor quer opinar sobre isso também. Por favor.
Não, é porque esse assunto, eu acho que num programa como o nosso, que nós somos ouvidos no interior do Brasil inteiro, isso é gestão. E cabe, às vezes, ao município fazer essa gestão. Você citou um exemplo aí, eu lembro outro. Lembra daquele rapaz que entrou numa escola do Rio de Janeiro, atirando e matando? Era um rapaz que já foi aluno daquela escola. E que já tinha traços psicóticos, que não foi observado por ninguém, ou a escola lembrou que ele era muito isolado. Olha, caberia à escola, com essa observação, solicitar ao serviço de saúde uma avaliação psicológica, mas não conversam entre si, a educação, saúde e assistência, elas não conversam, a não ser quando tem numa política de um gestor, de um prefeito, que entende que esses gestores de políticas setoriais têm que sentar na mesa periodicamente, semanalmente, quinzenalmente, principalmente para situações de risco, como a criança e adolescente. Um professor detecta uma criança na primeira série lá que não está bem de saúde, que precisava de um exame. Ele não tem nenhuma prioridade para poder ligar ele mesmo para uma unidade básica de saúde e marcar essa consulta.
Às vezes é um oftalmologista que precisa colocar óculos na criança para enxergar o quadro negro. Né?
Então, nós culpamos muito, às vezes, o não sucesso na própria família ou na criança, mas a articulação das políticas públicas é uma estratégia de gestão que, inclusive, barateia os recursos. O que acontece com aquela família? O menino fica de Del em Del, essa que é a verdade. E cada um só corre de lá, mas os gestores não assentam para poder fazer aquilo. Eu reforço, toda a família hoje precisa de um plano de atendimento individual, né? E temos profissionais para isso, as políticas públicas podem fazer isso. E geralmente quem puxa isso é a assistência social, que é uma das funções dela articular as outras políticas setoriais.
Agora, deputados, eu queria a opinião dos dois sobre a questão que foi ressaltada pela Unicef, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, de que durante o período de vigência do ECA, esses 25 anos, o número de assassinatos de crianças e adolescentes no Brasil até 19 anos passou de 5 mil para 10.500 por ano, ou seja, dobrou. Então, houve a vigência de um estatuto de proteção à criança e adolescente, mas isso não impediu que, mesmo com o aumento da violência no país, para toda a sociedade, a violência que afeta a juventude, ela cresceu mais ainda do que a que afeta o restante da sociedade. Deputada Luziane Lins.
Sem dúvida nenhuma, inclusive essa casa está aprovando um relatório da uma CPI para investigar causas, consequências, custo social da morte, do assassinato de jovens negros e pobres. Essa faixa aí é a faixa mais penalizada e surpreendentemente, depois dos 25 do ECA, praticamente esse número, como você falou, dobrou. Então você tem ainda, né, esse setor extremamente vulnerável. Só para você ter uma ideia dos adolescentes que estão, né, no centro de internação, que é o maior, que é em São Paulo, os que estão nessas com medidas socioeducativas em processo de internação, 77% deles são negros, são jovens e negros que estão nesse processo, ou seja, a maioria não completou o ensino fundamental, ou seja, não tiveram a oportunidade, não porque não tem vaga, mas é porque ela já está em outro ambiente que a escola já não é para ela, então assim, tem toda uma vulnerabilidade.
São meninos pobres e negros.
Exatamente, e que não completaram o ensino fundamental, a maioria faz uso de entorpecentes, então existe todo um ambiente que precisa ser cuidado, e deputada Eduardo falou essa questão da intersetorialidade. Essa questão das políticas, elas têm que andarem juntas, porque senão é perda de recurso, é perda de esforço, de iniciativa. Você tem que fazer com que as pessoas estejam juntas, pensando a mesma coisa de forma integrada. E a criança é fundamental ser pensada, já que ela, como eu digo, ela é um sujeito de direito, mas ela não tem condição ainda de reivindicar o seu próprio direito. Embora até o ECA, depois do ECA, eles até... até o engraçado que os próprios adolescentes, nós fizemos um orçamento participativo em Fortaleza, e aí um grupo, não fizemos especificamente para criança e adolescente, porque imaginávamos que outros setores iam poder falar por eles. Um grupo de 15, 20 adolescentes foi para a porta da prefeitura reivindicar o orçamento participativo de criança e adolescente. A partir daí a gente aprendeu que estava instituído o orçamento participativo de criança e adolescente para que eles pudessem também ser protagonistas, né? Falar, né? Falar o que, que eles queriam da cidade, né? Porque a cidade tem que ser pensada a partir do ponto de vista
dos, de quem vai usá-la.
De quem vai usá-la, exatamente. A criança tem uma necessidade, o jovem tem outra, o idoso tem outra, a mulher tem outra, e assim sucessivamente.
Obrigada, deputada Luiziane Lins. Deputado Eduardo Barbosa.
Bom, eu quero ainda colocar alguns fatores de risco do que nós estamos vivendo na época de hoje. Nós temos uma endemia, que são as drogas, que está aí e que a nossa geração não conseguiu ainda combatê-la. É uma chaga. Outras gerações tiveram que combater outras chagas e venceram. Nós não vencemos ainda a questão da droga. Então, nós precisamos... E esses assassinatos ainda estão muito vinculados ao tráfico, né? À utilização dos adultos, de jovens, de crianças e de adolescentes.
É cerca de 40% das apreensões de menores é relacionado ao tráfico de drogas. Né?
Então, nós precisamos ainda de um mecanismo de controle de fronteiras bem rígido no Brasil. Em vez da gente estar discutindo rebaixamento na Constituição, nós tínhamos que estar discutindo um orçamento para poder ter o controle de fronteiras, que é onde entram as drogas e onde entram as armas, né? E que vai para onde? Para esses lugares mais pobres, bolsões de pobreza, onde as pessoas têm poucas oportunidades. Outra coisa importante, nós temos ainda uma escola não estimulante para o jovem. Principalmente os finais do ensino fundamental, do ensino médio, é uma escola que é ofertada sem nenhum atrativo.
E a reformulação do ensino médio está pronta para a pauta do plenário,
então,
né, deputado?
Isso é fundamental, inclusive para ele deslumbrar caminhos que possam ser percorridos com mais objetividade. Nem todas as pessoas precisam sonhar com a universidade, mas você tem que ter um ensino médio que pelo menos desperta a vocação, que você possa desenvolver habilidades, que essa pessoa possa ter uma vida profissional logo em seguida, independente de usar desses outros subterfúgios, de venda de droga ou de furtos e coisa, para poder conquistar aquilo que a mídia todo dia também está atraindo o jovem, né? Hoje nós temos uma sociedade de consumo, que é muito complicada também. Então, esses fatores culturais e um fator ainda de uma carência do nosso Estado, que ainda não conseguiu combater questões essenciais, e eu cito esses dois novamente, né? O controle de entrada de drogas no Brasil e uma escola atrativa. É isso que vai contrapor aquilo que é atrativo na rua, né? Principalmente para o jovem que vive em bando. A juventude, uma das características da juventude é viver em bando, ele precisa ser aprovado pelos seus pares, então ele quer fazer algo para atrair os pares e ele se demonstrar valente, bonito, que tem uma roupa bacana. Então, quando você não consegue dar esse suporte para ele, financeiro, para que ele possa ser bem valorizado pelo bando, ele vai buscar da sua forma essa identificação. Então, nós precisamos trabalhar muito ainda um aspecto de políticas eficazes, com resultados, uma escola de qualidade, né? Não na qualidade acadêmica, mas naquilo que realmente o aluno se sente atraído e ter vontade de ir naquela escola, porque ela ali está...
Escola para a vida, né?
É, desenvolvendo, aprendendo, para a vida, isso mesmo,
e
né?
E conectada com a realidade
com
que ele
mundo,
vive,
com o mundo,
né?
Com a sua cultura, com seus aspectos ali pessoais e de necessidades, né?
Bom, deputados, agradeço muito a presença de senhores aqui. Aqui no Brasil em Debate a gente tem acompanhado a discussão também sobre a reformulação do ensino médio, que está pronta para a pauta da Câmara, como eu falei. A questão das fronteiras, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado também tem estudado e a gente tem discutido aqui no Brasil em Debate. E aguardo
aqui a
presença.
Aqui a gente demonstrou
senhores,
que as coisas têm que caminhar juntas.
E eles
mesmo
falam, e deputado, por incrível que pareça, assim, curiosamente, quando os parlamentares vieram aqui, discutiram exatamente isso, a falta de integração entre as forças de segurança. Como os senhores falaram que é necessária integração entre saúde, entre educação, para o acolhimento do menor antes que ele entre em conflito com a lei, os deputados da Comissão de Segurança Pública e Combate Organizado falaram da dificuldade em integrar as forças de segurança para o combate ao crime organizado. Ou seja, a integração na gestão parece ser a chave, né? Muito obrigada aos senhores. Eu conversei com a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, e com o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, como eu estava falando agora, é só procurar na internet câmara.leg.br/Brasil em Debate. Tudo junto. Ou então você pode mandar uma mensagem para a gente, brasilemdebate@câmara.leg.br, ou ligar 0800-619-619. Ligação gratuita. Sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.